margem, saldo 125. Salmo 125, melhor dizendo, é um salmo muito conhecido, daqueles dos cânticos de romagem, onde muitas vezes é decorado, as pessoas memorizam esse salmo. Salmo 125, cujo título editorial é Fé Inabalável. O texto bíblico diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia. Amém. Meus queridos, descer a ladeira é fácil. Difícil é subir. Aqueles que são acostumados com a aventura de escalar, de subir serra ou alguma coisa parecida, pode entender melhor aquilo que os alpinistas chamam de os riscos desse tipo de aventura. Geralmente os que são atletas já profissionais e que estão envolvidos com esse tipo de aventura dizem que deve se levar em conta alguns riscos, como por exemplo o empuxo da gravidade. Deve-se levar em conta as barreiras impostas pela natureza, vento, frio, enfim. E deve-se levar em conta também os perigos do próprio trajeto, a variação do que pode efetivamente acontecer ali. Mas todos eles colocam que a coisa mais perigosa é se a pisada não for firme. Se o pé não estiver bem firme. Se a bota ou o tipo de aparato usado, o aparelho usado não for adequado, se o pé de apoio for vencido, a queda numa posição íngreme pode ser fatal para quem pratica esse tipo de esporte. Ou seja, uma queda livre, um declive íngreme pode causar escoriações, pode causar danos, pode causar consequências que vão perdurar muito tempo na vida dessa pessoa. O Salmo 125, ele foi cantado por peregrinos que estavam subindo para Jerusalém para prestar o culto ou prestar o dever religioso nas três festas anuais exigidas pelo Deuteronômio 16, exigidas pelo Senhor. Eles estavam fazendo isso, cumprindo a vontade do seu Deus. E quando lemos esse salmo, percebemos que aqui há a convicção desses peregrinos de que mesmo com a certeza do cuidado do Senhor, é preciso também ter o cuidado para não derrapar no meio da caminhada. Nós sabemos, nós nos conhecemos e temos experiências dessa jornada que mostra que ela é arriscada. A jornada do discipulado é uma jornada arriscada. Nem sempre a gente está numa escalada progressiva, passo a passo firme. Em algum momento a gente derrapa, escorrega, em alguma instância do discipulado. Mas as pessoas que têm fé, elas cantam o Salmo 125, elas oram, elas recorrem a essa poesia do Espírito Santo, a essa métrica do Espírito Santo, como uma forma de encorajar os seus irmãos para que eles percebam o socorro do Senhor, a eterna segurança do Senhor para com aqueles que estão em peregrinação. Esse salmo fala, em primeiro lugar, de como o Senhor está em volta do seu povo. Às vezes não percebemos como a providência de Deus é bondosa, mas o Senhor está em volta do seu povo. E quando o peregrino olhava o seu trajeto e via os montes e via Jerusalém, ele então proclamava em termos de poesia: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É importante, queridos, notar aqui que o foco do Salmo 125 não está propriamente recaindo sobre a caminhada do cristão e sobre o fato dessa caminhada estar debaixo de uma natureza precária. A perspectiva do salmista é de um plano muito seguro. Ele sabe que a jornada é difícil, mas ele quer encorajar os outros peregrinos com a mensagem da segurança. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que é firme, que não se abala, que permanece para sempre, que é firme para sempre. Ele sabe que a jornada é difícil, ele sabe que a escalada é complexa, ele sabe que o discipulado é cheio de escorregões, mas o que ele quer cantar, o que ele quer colocar como algo de encorajamento para os seus irmãos, é que o Senhor é quem protege, o Senhor é quem guarda e quem confia no Senhor. Quem deposita toda a sua confiança no Senhor não se abala, permanece firme para sempre. Mas ele olha também para as colinas, ele olha para Jerusalém e ele vê no Senhor a razão dessa confiança que não se abala, a razão dessa confiança que é firme. E aí no verso 2 ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes. Talvez aqui os irmãos precisem de uma explicação a mais para entender o que essa passagem quer dizer. Hoje nós temos um cuidado com o nosso patrimônio, então nós colocamos cercas elétricas aqui nesse espaço, para que o pouco patrimônio que temos não seja levado por pessoas ruins. E certamente os irmãos, alguns, possuem na sua casa algum sistema de segurança, põe uma câmera, põe algum tipo de dispositivo de segurança. Naquele tempo não tinha SERVES. Então o que acontecia? Uma cidade considerada protegida era uma cidade que tinha muitas colinas, porque era difícil, muitas vezes, um exército subir essas colinas, era tomar uma cidade que estivesse no topo de uma colina. Muitas vezes era uma tarefa considerada inexpugnável em alguns cenários, em alguns contextos. Então, construir uma cidade no topo de uma colina era uma posição militarmente estratégica, e era uma estratégia importante de segurança. Era uma estratégia, eu diria até, essencial de segurança para aqueles tempos. Porém, aqui o peregrino está fazendo uma ilustração. Ele olha para os montes, ele olha para a geografia, e aí ele diz, cantando de forma poética, louvando a Deus junto com os seus irmãos, peregrinando para essas festas, olhando para o significado dessas festas, e ele diz uns para os outros: olhem então para esses montes, como esses montes estão ao redor de Sião. O Senhor está ao nosso redor, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é a nossa grande fortaleza. É isso que ele está cantando para os seus pares, a fim de encorajá-lo ali. Meus irmãos, as pessoas de fé, mesmo confiantes no Senhor, mesmo obedientes aos mandatos do Senhor, mesmo devotadas de coração ao Senhor, elas não deixam de sentir necessidades. E uma das necessidades que o crente precisa ter satisfeita de uma forma muito coerente no seu coração, firme no seu coração, é a necessidade de segurança. Há muitas pessoas assim, ainda carentes e muitas vezes existencialmente deslocadas, porque elas se sentem desprotegidas na vida. Não sei se você já se sentiu assim algum dia. Presumo que sim, que em algum momento você precisou de alguém para lhe proteger. A gente certamente deve lembrar daquele cara mais forte na escola, que queria bater na gente, e claro que a gente tinha que enfrentar aqueles perigos, mas a gente lembra de quem logo? A gente lembra do pai, lembra da mãe, lembra de alguém que nos proteja, de alguém que nos guarde. A moça quando cai, a menina quando cai e fica ali chorando, ela pensa imediatamente, a criança pensa exatamente na proteção do pai, o pai que abraça, o pai que acolhe. Há muitas pessoas que na vida acabam tendo um vácuo nesse sentido da proteção, porque pessoas que deviam cuidar falharam nessa tarefa. E muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira com essa marca, feridas. Feridas porque não foram protegidas, porque não foram guardadas. O peregrino aqui, ele sabe que o mundo é difícil, ele sabe que o mundo é perigoso, ele sabe que na caminhada do discipulado, assim como a metáfora de subir para Jerusalém, alguém pode derrapar e cair, ele sabe que na caminhada com Deus, em algum momento o peregrino pode derrapar e se machucar. Mas ele está cantando para o outro que está do seu lado. Mas o Senhor nos mantém firme, e nos mantém firme para sempre. Assim como esses montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao nosso redor, para nos manter firmes na peregrinação. Quando você sentir uma necessidade de alguém que lhe abrace, quando você sentir a necessidade de segurança, quando você sentir que alguém que devia ter agido com segurança na sua vida, mas falhou nessa tarefa, se lembre de que esse salmo fala de um Deus que protege agora e para sempre. Lembre que esse salmo fala do Senhor, que assim como as montanhas de Jerusalém estavam ali protegendo a cidade, o Senhor estava em volta do seu povo. Nós lembramos sempre dos anjos de Deus, e sempre repetimos no cenário de violência da cidade, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Mas esse salmo está dizendo que Deus manda seus anjos sim, mas ele não manda os seus anjos desacompanhados da sua presença. O Senhor está em volta do seu povo. Talvez você não perceba, talvez você não veja, talvez você não perceba as inúmeras vezes que o Senhor segurou a sua mão, segurou o seu braço, segurou o seu pé, para que você não desviasse do caminho dele, para que você se mantivesse firme na peregrinação. Das tentações que ele guardou o teu coração, teu casamento, a tua família, inclusive no trabalho que você realiza, e até mesmo nas demandas e nas provas que a gente experimenta hoje nessa guerra cultural, que é mandar os nossos filhos para a escola, onde muitas vezes o que está ali colocado são valores frontalmente contrários àquilo que nós aprendemos da palavra de Deus e aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a certeza que esse salmo nos dá, meus irmãos queridos, é que nunca o Senhor nos desampara na necessidade que nós temos de um protetor. Todos nós, do mais forte, do mais viril, a criança e a mulher mais frágil que está aqui, precisam de um protetor, precisam de um cuidador, precisam de alguém que guarda, e esse guarda é o Senhor. O salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quando cantamos o Salmo 125, nós estamos dizendo para os nossos irmãos: a caminhada do discipulado, ela é difícil, meu irmão. Você vai ser tentado em um momento ou outro, e você vai ser tentado a derrapar desse caminho. Mas hoje nós vamos cantar juntos esse salmo e lembrar que Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus é como uma fortaleza ao nosso redor. Nós não construímos essa fortaleza, nós não temos condições de fazer essa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. O que o Salmo 125 está fazendo é apenas transformar numa miniatura aquilo que já está na expressão de fé dos outros salmos, como por exemplo o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. O que esse salmo faz é uma miniatura do Salmo 139, que a partir do verso 5 diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jesus, nosso Senhor e Redentor, também nos ensinou a confiar na sua poderosa mão protetora. Na oração sacerdotal, texto muito conhecido, registrado no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 15, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O que Jesus está dizendo é aquilo que o Salmo 125 diz de outra forma. A caminhada de subida para Jerusalém é uma caminhada difícil. Já vimos essas dificuldades. A língua mentirosa, o escárnio dos inimigos. É uma caminhada difícil. Alguns derrapam, alguns saem do caminho. Mas aqui, o que o salmista diz é a forma do Antigo Testamento dizer que Jesus expressou na sua oração: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, a nossa peregrinação vai ser aqui mesmo, nesse mundo. Hoje, muitos dos nossos irmãos ficaram chocados com a notícia de que a justiça podia soltar um condenado. E alguns ficaram frustrados. Que justiça é essa? E logo veio aquela ânsia de justiça. Mas, irmãos, descansem no Senhor. Hoje é um dia para que venhamos a lembrar o significado do descanso. Descansar das nossas obras e entregar ao Senhor, porque Ele fará a justiça. Ele guarda o seu povo. Mas enquanto estivermos aqui, é nesse mundo que vamos viver. Um mundo de muitas lutas, um mundo de muitas dificuldades, um mundo de muitas frustrações. Essa é a péssima notícia que eu tenho para dar. Esse mundo é quebrado. E se você esperar um mar de rosas desse mundo, você vai se frustrar mais ainda. Esse mundo é difícil e vai continuar sendo difícil. Eu sei que para essa geração que é acostumada a tudo receber com prazer, e tudo que quer fazer com alegria, quer fazer como se tivesse um anestésico, como se estivesse com um Prozac, todo tempo eliminando, tirando a possibilidade de sentir tristeza. Para essa geração a gente tem que repetir com todas as letras: o mundo é difícil. E nós só suportamos as dificuldades desse mundo, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Jesus, na sua oração, disse: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o que esse salmo nos ensina é que somente no Senhor as nossas necessidades mais profundas de segurança serão satisfeitas. Nós só estaremos seguros se estivermos plenamente confiantes no Senhor. É a confiança no Senhor que nos dá a segurança. Eu sei que o abraço do pai, ele é importante, transmite segurança. Eu sei que o afago da mãe transmite segurança. As esposas estão aqui e certamente devem sentir segurança quando percebem a mão do marido nas horas difíceis, segurando ali do lado. Certamente também os maridos devem sentir segurança do fato de que Deus concedeu a vocês dons. Deus concedeu a cada um de vocês uma estrutura para suportar a pancada, para suportar as situações. Mas nunca esqueçamos, irmãos, que a segurança não está em nós. A segurança última e plena está no Senhor. E o peregrino, ele continua firme na sua jornada, porque ele tem essa certeza, ele tem essa segurança. Nós não estamos olhando para as colinas de Jerusalém, mas nós estamos olhando para Jerusalém Celestial. E até lá nós podemos ter a certeza: o Senhor está ao nosso redor. Ele não manda só os anjos, Ele está ao nosso redor, nos guardando. Você não vê, mas Ele já lhe guardou hoje. E a boa notícia que esse salmo dá é que Ele vai fazer isso para sempre. Ele vai guardar você para sempre. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos desse salmo é que Deus está ao redor do seu povo, concedendo forças para suportar situações difíceis. Veja que esse salmo diz o seguinte: que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Nós acabamos de cantar um hino, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Eu já vi debates árduos assim na internet, principalmente, claro, não os mais jovens, que são os tontos, né, em todo saber. Então eles, mas como é que pode? É uma contradição, porque nós sofremos. Bem, Davi está dizendo aqui que quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala. Mas você já se abalou? Eu sei que você é uma pessoa de fé, mas você já se abalou? Eu creio, irmãos, que a nossa experiência se resume a algumas coisas. Um dia, nós estamos extremamente alegres e felizes. No outro dia, acontece uma circunstância e derruba o nosso ânimo. Nós ficamos tristes. Um dia, nós nos levantamos cheios de fé e de firmeza. Domingo, vou, dia do Senhor, vou preencher todo o meu tempo para devotar a adoração ao meu Deus. No outro domingo, mas que leseira para ir para a igreja. É uma luta, é uma dificuldade. Um dia, todo animado para ler a Bíblia, né? Quando o esporão vem sobre nós, aí eu vou correr atrás da palavra do meu Deus. Mas depois que dá uma folguinha, aí eu já esqueço, já não há mais o mesmo ânimo. Quantas vezes a gente vê irmãos devotados na obra de Deus no começo, quando se convertem. Se pudessem viajar o mundo pregando o Evangelho, fariam. Mas depois recebem um cargo, não sei o que é que acontece. A igreja vê que o irmão é dedicado, dá o cargo, o irmão não quer mais, ele senta no trono do cargo e não tem mais a mesma dinâmica de serviço, ele esfria. Nós somos assim, irmãos, nessa dubiedade, esses altos e baixos. A gente tem essa ambiguidade marcando a nossa natureza. Nós somos assim. Um dia tristes, outros dias alegres. Um dia nós estamos celebrando o sucesso por ter vencido uma tentação, e outro dia nós estamos absolutamente no chão porque fracassamos diante de uma situação de pecado. Bem, não será essa a história de Israel? Quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê Israel atravessando o Mar Vermelho. E quando atravessa Miriam, começa a cantar, e é um cântico de alegria, de celebração, por ter acontecido isso. Mas pouco tempo no deserto, já estão reclamando de Moisés. Já estão pegando do pé do Moisés ali. Moisés, o Egito era melhor. Você tirou a gente, lá tinha carne, o negócio era bom. Era duro assim a gente trabalhar, mas tinha carne, agora você trouxe a gente para comer esse maná. Veja, o povo um dia estava rodeando ali as muralhas de Jericó para derrubar essa muralha. Pouco tempo depois eles estavam já celebrando os cultos cananitas de fertilidade. O que é que isso nos ensina, irmãos? Que o fato do peregrino não se abalar não se deve ao fato de o peregrino ser alguém tão forte que nunca na jornada dele ele não se abala. Não é essa a linguagem do salmo. A linguagem do salmo é que o peregrino continua firme porque o Senhor está ao seu redor. Nós, na verdade, esquecemos muitas vezes dos nossos compromissos e não somos perseverantes o tempo todo. Mas a perseverança de Deus para com os seus santos nunca falha. É o Senhor que, com misericórdia e intensamente gracioso, não desiste do seu povo e persevera pela salvação do seu povo, persevera pela santificação do seu povo. E é por isso que os peregrinos podem subir, sabendo que vão continuar no rumo certo, porque o Senhor vai ajudá-los exatamente nessa ambiguidade do ser. Você reconhece as suas ambiguidades? Você reconhece as suas fragilidades? Reconhece as suas fraquezas? Leve ao trono da graça do Redentor. Peça a Ele ajuda, peça graça a Ele, porque a promessa que esse salmo nos dá é que Ele está ao nosso redor para nos fortalecer. Se olharmos para nós mesmos, nós não vamos encontrar forças. Mas se olharmos para aquele que é como um monte Sião, aquele que cerca, é como se fossem as colinas que cercam o monte Sião, certamente nós vamos encontrar força e conforto para continuar essa peregrinação difícil. Ser fiel no casamento é complicado. Ser ajustado nas finanças é complicado. Ser um pai devotado aos filhos é complicado. Ser um filho obediente é complicado. Mas, pastor, tudo é complicado mesmo. É a péssima notícia que é. Porque você é pecador, nós somos pecadores. E por natureza nós não queremos fazer a vontade de Deus. E por isso fraquejamos e esfriamos. Mas a única esperança que temos, e que bela promessa temos, irmãos, é que o Senhor cuida para sempre. E por essa razão podemos orar e pedir forças ao Senhor para vencer as ambiguidades do nosso coração. Mas outra coisa que o salmista coloca aqui nesse salmo, e que é fator de tristeza, que muitas vezes nos faz perder o compasso da peregrinação, é quando somos oprimidos. E quando estamos debaixo de dificuldade e de provação. É o que está escrito no verso 13. Verso 3, melhor dizendo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que é que ele está dizendo e em qual contexto ele está dizendo isso? Eu presumo que esse salmo foi cantado por quem passou pela experiência do exílio. Mas mesmo que essa geração que cantou esse salmo não tenha passado pelo exílio propriamente dito, em muitas ocasiões, Israel esteve debaixo de um cetro opressor. Por exemplo, o texto de Êxodo mostra claramente Faraó oprimindo os israelitas. Depois, na peregrinação deles, eles têm que enfrentar os filisteus. Depois, eles têm que enfrentar Senaqueribe no exílio assírio. E depois, eles têm que enfrentar a pesada mão de Nabucodonosor no exílio da Babilônia. Então, a história de Israel é farta de exemplos em ocasiões em que eles tiveram que suportar um jugo opressor. E aí, irmãos, o que o salmista está dizendo é que o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre sobre a sorte dos justos. A expressão justo aqui significa aquele que cumpre a lei de Deus. Aquele que confia no Senhor, aquele que devota sua vida ao pacto, aquele que vive de acordo com a vontade do seu Deus. A promessa que é colocada aqui é que todo mal do mundo não vai entrar no navio do crente. A promessa é que o Senhor não vai nos testar além daquilo que nós podemos suportar. Esse mundo, volto a dizer, não vai bater palma para a nossa fé. Em algum momento, a perseguição vai deixar de ser só verbal. E em algum momento, ela vai se tornar uma perseguição mais virulenta. A mão vai pesar com força sobre a nossa geração ou sobre a próxima geração. Mas nós não sabemos exatamente a hora e o momento em que vamos passar por uma experiência assim. Mas se você for fiel ao seu Deus, certamente, irmãos, você vai enfrentar dificuldades. O que Paulo diz a Timóteo é que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Eu vejo hoje uma geração que supervaloriza demais algumas perseguições. Às vezes nós temos diferenças menores entre a gente. E quando nós discordamos entre si dessas diferenças, alguém se acha perseguido e oprimido por isso. Eu quero dizer para você, você não sabe ainda o que é ser perseguido. Você não sabe ainda o que é ser oprimido. Nós temos às vezes diferenças e discordamos. Agora, perseguidos sim, são os nossos irmãos que estão em países que o evangelho é proibido. E que se eles forem descobertos, eles não vão pagar uma multa, eles vão pagar com a própria vida. Agora, esse tipo de perseguição pelo evangelho, nem sempre a gente quer comprar. A gente quer comprar pequenas brigas, a gente quer comprar brigas em coisas muito minúsculas e querelas. Mas as brigas que realmente definem o caráter do cristão e que enfrentam esse mundo, irmãos, não dá a nossa cara a tapa. A gente não compra essas brigas. Nós não compramos elas. Nós compramos em coisas menores. A nossa geração de evangélicos não é uma geração que enfrenta com coragem as coisas que realmente evocam a ira do mundo, que realmente evocam a ira dos governantes apóstatas desse mundo. Alguns, quando fazem isso, perdem os seus empregos na universidade. Alguns, quando fazem isso, perdem oportunidade de negócio e perdem dinheiro por conta da sua fidelidade ao Senhor. Alguns, às vezes, até perdem laços com a família, como nós testemunhamos de alguns dos nossos irmãos aqui, que foram maltratados desde o momento em que afirmaram a sua fé em Cristo, foram maltratados pelos seus próprios familiares. Essa é uma perseguição e é uma opressão que dói. E certamente os israelitas que estavam subindo para Jerusalém para prestar o culto sabiam dessas circunstâncias difíceis, como, por exemplo, Daniel e os seus amigos na Babilônia, as pressões que eles passaram ali para serem fiéis ao seu Deus. E o que é que esses peregrinos estão dizendo? O cetro do ímpio não vai permanecer para sempre, meu irmão. O Senhor não vai deixar que a sua vida seja desgastada ao ponto de você morrer, ao ponto de você ser drenado totalmente. O Senhor vai guardar a tua alma, vai guardar a tua fé, vai guardar a tua vida, para que você não estenda a mão à iniquidade. Que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus não vai permitir que os seus eleitos apostatem. Deus vai guardar os seus eleitos, Deus vai guardar o seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, se a nossa fé for cobrada ao ponto de sermos oprimidos, que possamos cantar esse salmo uns para os outros, animando um ao outro, lembrando que Deus vai guardar a nossa fé, Deus vai guardar o seu povo, Deus vai nos fortalecer naquilo que nós temos que viver diante dele. O punho dos maus vai cessar um dia, o punho da injustiça vai cessar um dia, porque o nosso Salvador é fiel. Nós passamos por muitas lutas e dificuldades dentro das nossas casas, dificuldades de relacionamento, dificuldades na sociedade, mas a promessa que temos é que o Senhor vai dizer o basta na hora certa. É como Paulo diz: Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Junto com a aprovação, ele também nos dá o escape. E os versos últimos, principalmente o verso 4, irmãos, o salmista diz que Deus está ao redor do seu povo para dar força ao seu povo, para que ele não caia, para que ele não se desvie. É o que ele diz no verso 4 e 5: faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aqui ele está dando um alerta da perspectiva da soberania de Deus, mas em profundo contato com a realidade. Se você procurar santificar a sua vida, Deus vai santificar mais ainda você. Aqui não há uma exclusão da responsabilidade. É claro que Deus nos santifica, mas não é Deus que se faz santo em nós. Deus já é santo. Nós é que precisamos nos santificar. E aqui a oração do salmista é: faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Ele está pedindo que o Senhor ajude aquele que quer viver retamente, a viver mais retamente. E ele sabe que é a vontade do Senhor que nos ajuda a viver em santidade. Ao mesmo tempo, ele também deixa um alerta quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levados a o Senhor juntamente com os malfeitores. Se alguém aqui não está firme nos caminhos do Senhor e pensa em desistir da caminhada, lembre-se dessa expressão, que é doce, mas é também amarga. Ela está dizendo que se você orar pedindo a bondade do Senhor, Deus vai te ajudar a ser uma pessoa mais santa. Mas não esqueça, se você endurecer o seu coração, se você se desviar dos caminhos do Senhor, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Você não vai ganhar nada, absolutamente nada, deixando de ser uma pessoa santa e deixando de obedecer à vontade do Senhor. Você pode se deleitar num prazer momentâneo do pecado, mas a conta que vai chegar vai ser a pior de todas. Não há nada pior para a vida de uma pessoa nesse mundo do que ter o Senhor fora do seu alcance. Não há nada pior na vida de uma pessoa se o Senhor virar as costas. Não há nada pior que possa acontecer na sua vida se o Senhor virar as costas para você. Você não poderá mais fazer nada na sua vida. E aqui eu não estou dizendo que um crente perde a salvação. O que eu estou dizendo é que aquele que apostata, aquele que larga o Senhor, aquele que deixa de caminhar com o Senhor, que se desvia da lei de Deus e vai para outros caminhos, não espere que a falsa verdade do universalismo vá ser requerida para você no último dia. Não confie nisso. O Senhor, Ele olha para os seus, Ele olha para aqueles que têm fé, e por graça Ele salva. Mas pode ter certeza do inferno. Pode ter certeza também que se você der as costas para o Senhor, o seu caminho não é o céu. O seu caminho é uma eternidade de tortura. Uma eternidade onde você vai lamentar por não ter escutado o Evangelho. Pode até lembrar de familiares, mas vai ser inútil. Vai ser inútil. Eu certa vez ouvi e entendo que há um grau de verdade nisso. Todos um dia vão buscar o Senhor. Todos um dia vão orar. E todos um dia vão querer fazer missões. A questão é de onde elas vão querer fazer isso. De onde elas vão pensar nessas coisas? Se aqui ou se é no inferno. No inferno não haverá mais possibilidade de reversão. Aqui o salmista está orando pelos seus irmãos, mas ao mesmo tempo fazendo uma exortação. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos. Mas quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Eu faço para você uma pergunta nessa noite. Para onde você está indo? Para as sendas tortuosas? Jovens e adolescentes, que muitas vezes são pressionados a seguir um caminho diferente. Para onde você está indo? Para onde você pensa que está indo? Peça ao Senhor graça. Reclame a bondade do Senhor na sua vida para que você seja um jovem santo. Se você pensa em abandonar a fidelidade do casamento, pense bem para onde você está indo. E mais grave ainda, se você pensa em abandonar o cristianismo, pense seriamente, porque não há nada depois do cristianismo senão condenação, juízo e juízo final. Mas esse salmo termina, irmãos, com uma nota muito serena. A última palavra dele, no verso 5, é: paz sobre Israel. Essa é a oração daquele que conhece o seu Deus e sabe que paz é também vitória sobre tentações. Aqui é mais um salmo que expande a ideia de paz. Paz é prosperidade, paz é trabalho, paz é família, paz é comunhão com o Senhor, e paz também é ter a certeza de que assim como os montes guardam a cidade, o Senhor está guardando o seu povo. Paz é saber que mesmo diante de uma peregrinação difícil, a mão de Deus está nos guiando para completar essa peregrinação. É o que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. É por isso que ele podia dizer, mesmo preso, ele podia dizer aos filipenses: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por isso que ele podia dizer aos romanos, como ele expressou no capítulo 8 tão conhecido: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, absolutamente nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós quebramos nossos compromissos com o Senhor, mas temos esperança de perseverar nessa vida, não porque temos força para manter os compromissos, mas porque Deus promete guardar o seu povo e a fé do seu povo firme para sempre. E isso é estar em paz. Eu quero concluir, irmãos, essa mensagem lembrando que nessa vida, mesmo que a fé do cristão seja comparada à fé daquele que confia no Deus do pacto, a fé no cristão faz, a fé do cristão em Deus, agora considerando esse salmo de uma perspectiva neotestamentária, mesmo que a gente entenda que essa fé é inabalável, nós somos pessoas que podem ser abaladas em muitos momentos da vida. Vamos nos sentir machucados diante de alguns sofrimentos, vamos sentir medo, e alguns serão inclusive escandalizados no meio da caminhada. Às vezes aquilo que a gente diz que é o pior e que a gente não quer que aconteça, um dia acaba acontecendo. Porém, acredite, meu irmão, não são essas coisas que vão definir o final da sua jornada. Quem define o final da jornada é quem te chamou. E aquele que te chamou para essa jornada está agora ao seu redor lhe guardando. Você não vê, mas tem um monte de Sião guardando você. Tem o Senhor guardando você. Ele está na sua volta. Ele não manda só os anjos. Ele está guardando os teus pés. Há uma expressão no texto de Gálatas que o Espírito milita contra a carne para que, porventura, não venha a fazer o que seja do vosso querer. O Senhor está nos guardando. Você nem imagina quantos livramentos o Senhor já deu a você, mas Ele está lhe guardando, porque Ele é quem persevera pela perseverança dos seus santos. A dor não vai ser para sempre. Há momentos em que nós olhamos para certas circunstâncias de sofrimento que a gente passa na vida, a gente olha para o futuro e diz: Senhor, será que eu vou aguentar ainda isso tudo por muito tempo? Esse salmo está trazendo para nós, nessa noite, a memória de peregrinos que cantavam uns para os outros: Deus vai dar um basta. E é assim que nós temos que encarar a dor de cada dia, sabendo que Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Crianças, jovens e adolescentes que estão aqui, os seus colegas zombam da sua fé, um dia eles vão parar de zombar. Um dia eles vão parar de zombar. Um dia Deus vai amadurecer o seu coração e você não vai se sentir tentado porque viu uma moça bonita passar e vai esquecer assim a mulher da sua mocidade, que já não tem mais aquele mesmo vigor do passado. Mas Deus vai guardar você dessa tentação. Deus vai guardar você desse caminho. Deus vai guardar o coração dos jovens para que eles guardem também a pureza do namoro, esperando o momento certo de constituírem família e viverem plenamente o gozo da intimidade no contexto da aliança. Mas Deus vai guardar também a tua mente das pressões que vêm de fora. Vai ser pesado, em um dado momento você vai dizer: eu vou largar essa faculdade, eu não aguento. Mas o Senhor vai guardar você, vai lhe dar forças, e não vai ser para sempre. Não vai ser. O Senhor sabe dizer a hora do basta. Ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. O salmista, irmãos, ele quer que tenhamos uma firme compreensão de que a pessoa que vive em paz não é a pessoa que vive sem conflitos. A pessoa que vive em paz, ela pode, em dado momento, até estar debaixo de opressão. Mas a paz que ela tem no coração e que ela pode orar: paz para os meus irmãos, paz para Israel, paz para a Igreja de Deus, é a paz que significa: Deus está me guardando, Deus está me protegendo. Aqui é como se o salmista estivesse dizendo: tenha calma, eu sei que a confusão está estourando aqui, eu sei que o conflito está difícil, eu sei que a barra está pesada, eu sei que tem horas que você pensa que não vai suportar. Mas o salmista está dizendo aqui: Deus está em volta do seu povo, tenha calma, fique sereno, tenha paz. Deus está em volta do seu povo, e assim como o monte do Sião não se abala, os que confiam no Senhor ficam firmes para sempre. Irmãos, que a meditação desse salmo, e em todas as oportunidades que tivermos de ouvi-lo cantado, pudermos cantar esse salmo, como há já esse salmo expresso quase literalmente em cânticos que nós comumente chamamos de corinhos, ou cânticos espirituais. Quase literalmente já há o cântico desse salmo. Todas as vezes que você cantar, entenda que você está cantando para animar o seu irmão peregrino, para lembrá-lo que Deus está ao redor do seu povo, para guardar o seu povo, para mantê-lo firme na perseverança dos santos. Que Deus, irmãos, nos ajude e nos abençoe. Amém. Deus me tenha.